Este é um podcast M80.
Olá a todos e bem-vindos ao podcast do que vai ser o jantar. Aqui todas as conversas têm assim um gostinho especial. Pode ser assim um estofado de legumes ou uma caldeirada. Eu sou a Sandra Ferreira e neste episódio senta-se comigo à mesa uma das mais prestigiadas investigadoras do país na área da nutrição e saúde. É professora catedrática na Nova Medical School. Chama-se Conceição Calhau. Olá, muito bem-vinda. Acaba de lançar um livro com um título muito, muito apelativo e muito interessante. Logo pelo título somos chamados a este livro. Chama-se Deixemo-nos de Tretas, a ilusão da comida saudável. É verdade, Conceição, que nunca comemos tão mal como agora?
É verdade, nós nunca comemos tão mal e nunca tivemos tantas tretas a circular relativamente a promessas sobre alimentação saudável. Portanto, na verdade, o livro está dedicado ao público em geral estar mais atento, mais alerta e com um espírito mais crítico para perceber o que é que, na realidade, importa saber.
Então, e que tretas são essas? Assim, um exemplo.
São as promessas de milagrosas, como eu sei que algumas das questões sobre detox, que é sempre importante nós percebermos que não pode existir num sumo o milagre da cura de nenhuma doença, nem de... durante o dia tem comportamentos inadequados do ponto de vista alimentar, mas depois vai ser naquela ingestão daquela fórmula milagrosa que vão conseguir compensar. Portanto, acho que estas promessas e normalmente o recair sobre um alimento ou sobre um tipo de comportamento uma receita milagrosa, isso já em si é um risco. Claro que nós temos, como eu digo no livro, muitas das recomendações que nós encontramos ou nas quais tropeçamos, algumas não fazem bem nem mal, mas outras, de facto, podem ser perigosas para a saúde.
Qual foi, assim, a última receita saudável? Menos saudável de que ouviu falar.
Menos saudável?
Sim, mas que apelava a ser uma receita saudável.
O menos saudável é quando eu ouço descrições, e isso é com muita frequência, de, por um lado, aquele extremo do bife grelhado com o arroz e a salada, que tem pouco de equilibrado, ou então depois as empadas com a saladinha, que normalmente é sempre o unha, ou os rissóis com a saladinha, e portanto isto também, muitas vezes as pessoas acreditam que aquilo é uma refeição leve, que também é outra das conotações associadas a estes pratos, mas que na verdade é só desequilíbrio, quer pelo sal, quer pela gordura, quer pela falta de ingredientes, como é o caso das leguminosas e quando nós sabemos que em Portugal temos um baixo consumo de leguminosas, de feijão, do grão, das lentilhas, das ervilhas, e temos também baixo consumo de hortícolas. Os hortícolas são os brócolos, o feijão verde, é comer mais a couve portuguesa ou outras, portanto, outros hortícolas que não propriamente a salada. A salada é sempre, muitas vezes, a bengala, ou acham que é salvação e é salada, mas na verdade depois aquilo na prática vai representar muito pouca fibra no dia alimentar, e considerando que precisamos de 25 a 30 gramas de fibra por dia, devemos conseguir consumir umas 7, 10. Com o risco depois de termos a adição de molhos, que muitas vezes não só o tipo de gordura que é adicionado à salada, e não me estou a referir ao azeite, que é de facto de privilegiar, como também, em regra, quando tem salada, tem sal. E, portanto, já é um dos erros alimentares em Portugal, é o consumo excessivo de sal.
Uma das perguntas que eu tinha para si mais à frente, mas como falámos agora de sal, o sal dos Himalaias é mais saudável do que o sal refinado, por exemplo?
Essa é uma pergunta, de facto, com alguma frequência. O sal, enquanto NaCl, do ponto de vista químico, sódio e cloro, não há muita diferença. Nós podemos é ter um sal com mais sais minerais, para além do cloreto de sódio, ou não. A verdade é que nós em Portugal temos um consumo excessivo de sal. Temos o consumo excessivo, significa que nós em rigor precisaríamos de 1 grama de sal por dia. Só? A Organização Mundial de Saúde dá como teto 5 gramas por dia, ou seja, não é que precisamos de 5, mas o 5 seria o máximo para o adulto, e nós temos consumos em média de 7, e há muito pouco tempo ainda tínhamos de 11, e quando eu digo que o consumo médio, significa que há pessoas que consomem 30 ou 40 gramas de sal por dia. Na verdade, quando se fala em tipo de sal que vamos adicionar, eu se calhar focaria-me num sal enriquecido com iodo, já que também no livro também falo desse tema, porque nós sabemos que em Portugal há uma deficiência generalizada de iodo e que o iodo é tão importante, por exemplo, para a função tiroideia, é tão importante para o desenvolvimento cognitivo, e sabemos que quer em população grávida, quer as crianças à idade escolar, nós observamos uma deficiência de iodo. Podendo existir, e existe sal fortificado com iodo, aqui eu preferia sempre, e aliás é o que eu uso em casa, é sal iodado, em que é feita a suplementação do sal com iodo. E portanto, Himalaias ou não, o mais importante é este critério, menos sal, mas que seja com iodo.
Nunca se falou tanto em comida saudável como agora, mas aparentemente andamos todos a comer muito mal.
E também ainda tem um bocadinho a ver com os Himalaias. A questão é que nós associamos o saudável àquilo que é natural, e no caso dos Himalaias remete assim para uma pureza ou um ecossistema melhor, mas na verdade já agora nós recomendamos o sazonal e o local e portanto não será certamente de Portugal e temos bom sal em Portugal.
Uhum.
Portanto, no saudável muitas vezes temos esta ideia de natural e recordo que o cianeto, eu acho que também falo disso no livro, o cianeto também é natural e mata, portanto muitas vezes são estes extremos que as pessoas não conseguem interpretar qual é que é a diferença, portanto um alimento ultraprocessado pode de facto não ser muito adequado, porque tem muita gordura saturada, tem muito sal, tem muito açúcar, mas o facto do alimento ser processado não significa necessariamente que seja mal. Que seja mal. E é o caso, por exemplo, dos leites fermentados, do queijo, são alimentos processados, não são necessariamente maus. Aliás, neste caso, são alimentos que se deve reforçar.
Olhando aqui para as dietas da moda, usa-se muito o jejum intermitente. Aconselha, isso é certo para a saúde de qualquer pessoa?
O jejum intermitente deu já vários e vários e vários livros, porque o jejum intermitente, se interpretarmos bem o que é que isto significa, significa que não fazemos greve de fome. Ou seja, estamos a interromper o jejum com refeições. Isto sempre fizemos. Uhum. O jejum sempre foi intermitente. Agora, vamos pensar
sério. Não comemos durante a noite e já estamos ali a fazer umas horas de jejum.
Nós sempre fizemos, não estando em greve de fome, sempre fizemos jejum intermitente. O que é que realmente vem trazer esta designação de jejum intermitente? Esta designação tem muito o apoio da cronobiologia, ou seja, os nossos ritmos circadianos. Nós somos animais de dia e, portanto, o nosso funcionamento não é igual durante o dia e durante a noite. Por um lado, e em 2017 nós tivemos o Prémio Nobel da Medicina exatamente para os investigadores que descobriram os genes que estão associados a este ritmo circadiano e que comandam o nosso metabolismo. E, por outro lado, foi a consciencialização de que a população está a fazer mais refeições, ou principais refeições, a compensação alimentar no período noturno. E, portanto, destas duas informações importantes, vem, de facto, uma comunicação de um jejum intermitente que significa, de uma forma muito fisiológica, significa a pausa noturna, que nós não estamos a respeitar, e fazer refeições, e não propriamente um comer contínuo. Portanto, a definição correta de jejum intermitente significa fazer refeições e não comer à noite. É muito simples, não é saltar o pequeno almoço, não é comer uma salada, e depois comem, sobretudo no período da noite, que mesmo no total, não sendo muito, mas a verdade é que come num período em que vai ser guardado na forma de tecido adiposo. Nós comemos para gastar, nós não comemos para repor. A partir do anoitecer, nós temos alguma resistência à insulina e é normal que assim seja. Não é normal entrar em alimentos. E, portanto, a partir do momento que entram alimentos, a prioridade metabólica é outra, para além de que estamos a criar ruído nestes ritmos circadianos.
Portanto, comer menos, mas mais vezes ao dia, pode não ser nada adequado.
O ideal era que nós comêssemos quando tivéssemos fome. E a maioria das vezes já temos uma dificuldade em distinguir apetite, fome emocional de fome. E, portanto, todos esses mecanismos de compensação, todos os mecanismos de homeostasia estão já bastante adulterados, porque fomos tendo comportamentos erráticos. Por isso, sempre que me falam em dietas, em princípio já estaremos a falar de uma coisa que pode não ser boa. Porque, na verdade, estamos a alterar comportamentos de uma forma drástica, a maioria das vezes errática e a maioria das vezes também não adaptada à situação em concreto. Mais importante é corrigir erros.
Ok. Então qual é o estilo de vida mais saudável?
Os principais pilares, e o livro fala disso, os principais pilares são de facto o exercício físico e vida ativa, e isso é uma coisa que nós nunca podemos esquecer, porque sempre que falamos em peso e sempre que falamos em resistência à insulina, portanto, ligada à diabetes, nós estamos muito a falar em massa muscular, portanto, uhum, nós temos que ter massa muscular. Mais importante é ter massa muscular, não é propriamente estar sempre focados no tecido adiposo, e a preservação da massa muscular é só com exercício físico. Portanto, nós nunca podemos esquecer essa variável. Não é propriamente para quem não tem muito que fazer, não é para quem eventualmente tem muitas preocupações estéticas, é sobretudo uma questão de saúde. Portanto, essa é uma variável que nós nunca podemos esquecer.
O que é que devemos comer mais depois dos 50?
Bom, os 50 de hoje dizem que são os 30 de antigamente. E, portanto,
eu adoro essa frase.
Eu também, principalmente depois de ter feito 50.
E depois, como
portanto,
eu.
Na realidade, o que nós devemos comer aos 50 é também aquilo que devíamos comer já antes.
Claro.
Para já é fazer ainda mais exercício físico, uma preocupação em manter-nos ativas para promover a massa muscular. A questão, no caso da mulher, da menopausa, se vamos, sim, ter necessidades diferentes de acordo com aquilo que são as necessidades de cálcio, por exemplo, na realidade não há muita diferença de comportamento alimentar. O mais importante é, de facto, manter a saúde, fazer análise e saber o que é que está para corrigir, porque não há uma necessidade específica depois dos 50. Muitas vezes é aos 50, ou no caso da mulher, na menopausa, que nos lembramos de cuidar de nós, e isso é que já é mau.
Porque, mas de facto, se calhar começamos a sentir os efeitos, se calhar, dos 50 anos no nosso corpo, na nossa mobilidade, que tem a ver também, lá está, com a falta
de exercício. A verdade é que o livro também tenta alertar para um aspecto importante que nós muitas vezes falamos, mas muito pouco cumprimos, que é a questão da promoção da saúde e prevenção da doença. Exato. As doenças que mais falamos são as crónicas. Mas quando dizemos crónicas, significa exatamente que resultam de uma cronicidade, de uma repetição de comportamentos. Portanto, não é aos 50 que eu vou prevenir, claro que vale
pois
a pena
mudar. Já não se previne vale a pena nada mudar. Aos 50.
Vale a pena mudar, claro que vale a pena mudar. Mas a verdade é que tenta alertar, sobretudo os mais jovens, que acham que o comportamento alimentar inadequado não lhes vai trazer consequência na semana a seguir, nem no ano a seguir. Mas a verdade é que isto resulta da cronicidade de comportamentos. E, portanto, estes comportamentos têm que ser, desde logo, comportamentos a implementar.
Mas e é possível reverter com a alimentação algumas patologias crónicas?
É possível melhorar e é possível reverter. No caso, por exemplo, da resistência à insulina, em muitas situações nós conseguimos reverter com as refeições de baixo índice glicémico. Claro que outra das coisas que alerta o livro e a questão das tretas é que nós temos de ter a consciência de que, se estamos a falar em tratamento, não propriamente em prevenção, nós devemos ter o cuidado de ir ao médico e a nutrição estar em articulação com a consulta médica e não propriamente, isto não é a alimentação a panaceia de todos os males, uhum, obviamente que causa, mas também pode ajudar a tratar, mas que não se pode fugir à consulta médica, e isso é preocupante, sobretudo em algumas situações mais críticas, como é o caso dos doentes oncológicos. Portanto, nós temos que ter aqui uma articulação clínica de maneira que todos estejam alinhados para o mesmo objetivo. Hoje em dia, a medicina que tenta ser a medicina personalizada, portanto, aquela que acaba por ser com o compromisso de tratar o doente e não propriamente a doença, significa exatamente uma articulação de equipas e, portanto, nós isso não devemos fugir. E o livro alerta sobretudo para isso também.
Portanto, mudanças, ou quando pensamos numa mudança alimentar e queremos então ser mais saudáveis, devemos começar por ir a um nutricionista.
Devemos começar por ir a um nutricionista, se for o caso, e normalmente é isso que eu faço, pedirmos depois a consulta médica. Se não me faz sentido que um doente que tem o colesterol alto e que tem uma prescrição médica de estatinas, por exemplo, não me faz sentido que não faça correções alimentares para melhorar aquilo que são os fatores que condicionam a mais síntese de colesterol, isto não significa que só as intervenções alimentares serão suficientes. Portanto, aqui tem que se perceber que na terapêutica, e nós enquanto Nova Medical School, enquanto escola médica, é isso que ensinamos aos nossos estudantes de medicina, é que a terapêutica não é só farmacológica, também é dietética, também é nutricional. uma não substitui a outra, têm que estar em paralelo, têm que estar em articulação e têm que falar a mesma linguagem, estes dois profissionais de saúde.
Fala-se muito da importância da microbiota intestinal. Como é que podemos tratar dela? Quais são os alimentos amigos do intestino?
A microbiota intestinal, este órgão que agora foi redescoberto...
Está muito na moda, não é? Toda a gente fala nisso e de repente estamos todos muito concentrados nesses tais alimentos que poderão ajudar-nos a viver melhor.
A consciencialização de que de facto temos micro-organismos que convivem connosco, micro-organismos que nos ajudaram a evoluir enquanto espécie humana. Ou seja, nós no século passado tínhamos muito uma noção de micro-organismo é mau, e portanto há que ser, portanto, eliminar e desinfetar e quanto mais...
Lavadinho,
exatamente, melhor. Sim. Nós fomos tendo muito pouco respeito, entre aspas aqui, por aquilo que poderiam ser os comensais, aqueles que são benéficos. E as metodologias analíticas que foram evoluindo permitiram-nos então conhecer este microbiota, sobretudo microbiota intestinal. Portanto, a questão da moda é a evolução destas ferramentas analíticas que nos permitiram conhecer melhor estes micro-organismos, permitiu-nos então evoluir muito no conhecimento científico de qual é o papel que eles têm. E eles têm um papel fundamental, quer no processo digestivo, e por isso as pessoas tanto se queixam, que é a manifestação mais clara de que alguma coisa não está bem, se queixam do processo digestivo estar comprometido, de inchaço e flatulência. Isso já é o sinal claro que alguma coisa não está bem, mas a verdade é que sabemos que quando este órgão está em desequilíbrio, ou seja, pensarmos numa ideia de jardim zoológico em que tínhamos várias espécies, uma diversidade de espécies, e de repente ficamos com duas ou três.
É um ecossistema que se perde.
É um ecossistema que se perde porque depois eles interagem entre eles. E, portanto, na realidade, isto está cada vez mais evidência científica da relação próxima entre esta alteração e aquilo que são as doenças crónicas não transmissíveis, como a obesidade, a diabetes, doenças cardiovasculares, o cancro. Portanto, há aqui uma relação direta de a informação que sai do intestino acaba por comandar muito do metabolismo. Este conhecimento científico e médico passou a dar uma atenção especial porque não fomos estando muito atentos.
Ok. E é possível, uma vez perdidas essa flora que será benéfica para nós, é possível voltar...
Sim, a pergunta dá um bocadinho e realmente não respondi a questão de quais são os alimentos. Nós, na verdade, sendo um conjunto de animais, significa que temos que dar de comer a todos.
A todos.
E, portanto, isto significa dieta mediterrânica de novo. Ou seja, os ingredientes de que eu estava a falar há bocadinho, as leguminosas, os hortícolas, as tais 25 a 30 gramas de fibra por dia, significa que eu estou a dar de comer a estes micro-organismos. E se eu deixo de comer de uma forma de rotina e só como de forma esporádica, eu vou perdendo estes micro-organismos. Portanto, se é possível reverter, a primeira evidência que nós temos, e que a partir daí há um crescimento exponencial de evidência científica sobre este tema, foi em 2004-2006, em que se percebeu que os indivíduos com obesidade tinham um microbiota intestinal diferente dos indivíduos normoponderais, portanto sem obesidade, e durante 52 semanas fizeram uma intervenção alimentar com mais fibra e menos gordura saturada. E aquilo que resultou ao fim das 52 semanas de intervenção é que eles perderam peso e passaram a ter um microbiota semelhante ao grupo controle. Portanto, esta é uma primeira evidência que nos chama a atenção de duas coisas. A primeira é que na obesidade temos uma flora intestinal microbiota diferente, mas que é reversível. Portanto, isto traz-nos aqui, de facto,
esperança.
A esperança, e nós sabemos que estas manipulações são possíveis ir fazendo ao longo da vida. O que nós normalmente temos é a consequência da repetição do não consumo destes alimentos e, portanto, o empobrecimento deste microbiota.
Mas acho que é muito bom sinal saber que é possível reverter em qualquer fase da vida. Ou...
Sim.
Sim.
É assim, a primeira fase da vida, os primeiros 2 anos de vida, são de facto fundamentais.
Os mais importantes.
Mas para a recuperação há que alertar para a importância da fibra e para a importância de probióticos na refeição, que era o caso dos alimentos fermentados.
Ok. Mas sim, e os iogurtes probióticos, esse tipo de coisas também podem ser
úteis? O iogurte é um leite fermentado e depois temos outros leites fermentados que de facto são probióticos, ou seja, trazem-nos micro-organismos. Claro que se eu tenho um desvio muito grande do microbiota, posso precisar de uma terapêutica mais no sentido de suplementar, fazer um suplemento com evidências científicas.
Sempre acompanhados por um médico, claro.
Mas isso será de uma forma aguda. Nós, na alimentação, precisaríamos de ter diariamente a fibra e os alimentos fermentados.
Isso é o mais importante. Então agora, vamos falar aqui de erros alimentares e tenho aqui uma série de perguntas que os meus colegas aqui da rádio também me pediram para fazer. E vou passar, são assim aquelas perguntas mais rápidas e aquelas dúvidas que se calhar muitos de nós temos. Ouvimos falar que chocolate negro engorda menos do que os outros. Isto é verdade?
Bom, já perguntei se isso. Bom, para ser, eu termino, eu acho, para já, a recomendação que deixo é de que leiam um livro.
Leiam um livro.
Ler com muita atenção e depois fazer quase que um exame. Mas eu termino o livro, para ver se compreendeu. Eu termino o livro citando Paracelsus de que a dose faz o veneno. Portanto, aqui a questão é, se o chocolate negro nutricionalmente é mais razoável do que o chocolate com menos cacau, pois em princípio sim, mas na verdade se engorda, depende da dose e depende do resto do contexto.
Claro.
Portanto, a pergunta é uma pergunta difícil que não tenho...
Sim, não há aquela resposta certa.
Sim ou não, aliás, em relação ao chocolate negro e em relação a qualquer outro alimento que me perguntem.
E o arroz integral tem mais nutrientes que o arroz branco? É mais interessante comer arroz integral ou optar pelo arroz integral?
Isto é uma boa pergunta para a qual realmente é importante explicar. Do ponto de vista tecnológico, há três tipos de arroz. O branqueado, o vaporizado e o integral. Isto do ponto de vista tecnológico. Uhum. Destes três, eu prefiro sempre o vaporizado. O vaporizado significa que foi sujeito a vapor e que todas as vitaminas e minerais que estavam na película passam para o interior. Se calhar o integral é demasiado agressivo e pode não ser tão bem digerido ou absorvido e pode não ser tão interessante. Portanto, entre estes três, eu preferiria sempre o arroz vaporizado.
Comer hidratos à noite, já sabemos que faz mal, não é?
Os hidratos à noite é na forma de leguminosa, está ótimo. Tem hidratos de carbono de baixo índice glicémico.
E é melhor usar azeite ou óleo de coco? Ou um outro óleo?
Essa pergunta não tenho dúvidas nenhumas. Azeite, azeite, azeite. Óleo de coco é muito bom para hidratar pele.
Ok. Mais, as dietas detox funcionam?
Não sei o que isso é, mas na realidade, aliás, a própria...
São aqueles sucos detox muito que
bem, se eu
dizem
tiver
que limpam vários, o organismo se e estiver, desintoxicam.
Se eu tiver vários dias, mas isso não é verdade, mas se eu estiver vários dias a dieta líquida, posso mesmo perder peso. É sempre importante que o ouvinte perceba uma coisa definitivamente. Perder peso não significa perder adiposidade. Muitas vezes nós temos perda de peso com desidratação, e com perda de massa muscular. Portanto, atenção quando me falam, então em balança não vai pesar, não me interessa o peso de balança. Interessa-me perímetro da cintura, interessa-me análises e obviamente a composição corporal quando se fazem os exames de avaliação da composição corporal. Mas perder peso não significa perder adiposidade. Esses sumos, muitas vezes, têm dois erros associados. Por um lado, eu posso pôr muitos hidratos de carbono nessa fórmula líquida, que eu chamo a brincar uma sopa fria, mas se tiver muitas peças de fruta pode ter um índice glicémico alto. E por outro lado é este tipo de comportamento estar associado a pessoas que quando o fazem, depois a seguir fazem as empadinhas com a saladinha e acham que aquele sumo detox é que vai ser a solução dos males e portanto normalmente isto já me traz algum receio.
Ok. A próxima pergunta que eu tinha aqui, acho que já respondeu, não é? A alface é assim tão light como dizem?
Pois é, extremamente light. Se for sozinha, não convém a ter os molhos nem o sal. Não traz grande...
Só a alface não pode ser. Tem que se diversificar nos verdes.
Não traz grande conteúdo nutricional, sobretudo quando eu preciso de fibra.
Os alimentos sem glúten fazem melhor à saúde?
Bem, o glúten agora de repente passou a ser o vilão. Nós, há muito pouco tempo atrás, tínhamos todos os rótulos a dizerem sem colesterol, mesmo alimentos que não era suposto, hoje em dia é sem glúten e sem lactose. Claro que as intolerâncias digestivas que já se têm manifestado, nós temos de tratar a causa e não só os sintomas. Claro que retirar o trigo muitas vezes acaba por ser uma solução, mas não será só pelo glúten, mas sobretudo que o trigo tem outros constituintes. Portanto, o glúten, o ser sem glúten, a mim não me dá nenhuma certeza de nenhum benefício.
E por último, aquele famoso copo de água com limão de manhã. Resulta mesmo?
Resulta especialmente se a seguir conseguir fazer o pino.
O pino? Ok, acho que todos percebemos.
E faz agora? Sempre bem hidratar.
Ok.
Aliás, a hidratação...
Mas e o limão? Se todos os dias bebermos sumo de limão, não estamos a prejudicar o...
Atenção
nada
à saúde dentária, não sendo eu dentista, mas acho que os dentistas que ouvirem isto e ouvem sumo de limão ficam logo arrepiados por causa dos dentes. Mas, de qualquer forma, o hidratar é importantíssimo. Okay. Aliás, muitas vezes nós sabemos que em Portugal o consumo médio de água não chega a 1 litro por pessoa, portanto, diário por pessoa. O que significa que estamos com uma baixa hidratação. E se eu não estiver hidratada, é o suficiente para eu ter mais fome emocional. Portanto, acho muito bem que bebam um copo com umas 2 ou 3 gotas de limão, façam a seguir exercício físico, okay. Mas que tenham um estilo de vida saudável.
Entretanto, também é uma coisa que aborda neste livro, que são os utensílios que nós usamos para cozinhar, que muitos deles não são adequados, ou a forma como nós guardamos os alimentos, não é? A questão dos plásticos.
Os aditivos alimentares, os aditivos dos materiais que depois passam a ser aditivos alimentares porque migram para os alimentos. Eu chamo a atenção, até porque alguma da parte da minha linha de investigação são os alteradores endócrinos.
E portanto, que é isso? Para quem não...
que aliás eu costumo chamar o lado B dos alimentos, os alteradores endócrinos são compostos que mimetizam, ou melhor, que interferem com o nosso sistema endócrino, tanto mimetizando, sendo iguais às hormonas, quer antagonizando as hormonas. Isto, mexer com o sistema endócrino, significa mexer em muitas coisas. E sendo estes químicos que estão nos alimentos, o lado B significa que é aquilo que nós não sabemos muitas vezes que estão lá, uhum. E acabam por ter um peso muitíssimo grande no funcionamento do nosso organismo. Muitos deles são até obesogénicos. Portanto, o que é que nos interessa o valor energético daquele alimento se eu tenho muitos componentes que me vão dar prioridade à adiposidade? Portanto, todo este mundo dos disruptores endócrinos ou alteradores endócrinos é cada vez mais estudado. Os aditivos do plástico, e nós sabemos que agora, nos últimos anos, já começa a ser muitíssimo mais comunicado o assunto plástico, mas também mal. Portanto, não se comunica o plástico é mau se nós não reciclarmos e se não o soubermos usar.
Usar, pois.
E recordo-me que, a propósito da diabolização do plástico, passamos a diabolizar a garrafa de água de plástico, quando não percebemos que a garrafa... aquele plástico foi sujeito a testes de migração e se cumprirmos aquilo que diz na embalagem, que é não expor a água a calor nem a luz, a água não tem risco, nós não podemos é seguir usar aquela garrafa para um chá ou para um sumo de laranja. Portanto, isso está fora de questão, temos é que pôr a garrafa a reciclar. Da mesma forma que alerto para aquilo que são as embalagens em que nós colocamos as refeições, também têm que ser, normalmente eu tenho dificuldade de saber se os testes de migração foram feitos para o quente e para o ácido, e portanto o princípio da precaução é eu transfiro a refeição fria e não aqueço dentro de embalagens de plástico. Portanto, as embalagens multiusos, essas preocupam-me, e o princípio da precaução diz-me só vou transportar alimentos em embalagens de plástico na condição de estar mais isento de reações químicas e depois também não vou pôr dentro do micro-ondas dentro do plástico.
E podemos congelar alimentos dentro de plástico?
Se estiver arrefecido.
Se estiver arrefecido, sim.
Sim.
Mas se calhar idealmente é preferível usar o vidro ou não?
Para congelar se calhar sim. Não. Mas o ideal é de facto utilizarmos embalagens sempre o mais inertes possível do ponto de vista químico, porque na realidade pode haver essa migração. Mas há uma moda agora relativamente a isso, que é realmente o diabolizar as garrafas de água, e quando vamos a ver, as pessoas não bebem água e depois não bebem água engarrafada, e quando a água de nascente e as águas mais controladas do ponto de vista de origem são as mais seguras. E portanto, uhum.
Porque muitas delas também têm minerais que fazem falta.
As águas mineralizadas, as águas que são de nascente, são as águas mais puras e, portanto, são aquelas que me dão mais segurança. Estão numa embalagem plástica, pois, em princípio, se tudo for cumprido conforme as regras que vêm na embalagem, eu tenho uma água segura. Tudo que não vem naquela embalagem, eu não sei para onde é que andou a água e, portanto, tenho mais dificuldade em consumir as outras águas.
Chama-se Deixemo-nos de Tretas, a ilusão da comida saudável, o livro que a Conceição Calhau lançou há muito pouco tempo. Quando é que saiu o livro? Foi agora
em abril. Foi 18 de abril.
E pode ser muito útil para quem se preocupa com saúde, com viver mais e melhor, chegar novo a velho.
Sim, porque a longevidade é uma oportunidade, o envelhecimento não é uma doença. E também, com uma conversa há bocadinho dos 50 anos, nós temos é que não acelerar aquilo que é fisiológico, que é o envelhecimento. E nós aceleramos porque não cuidamos de nós aos 20, aos 30 e aos 40, normalmente será aos 45. E, portanto, a longevidade vem-nos dar aqui a oportunidade de prevenirmos e pensarmos em cuidar da saúde com mais antecipação e não propriamente já quando estamos doentes.
Vamos falar agora de si e da sua cozinha. Gosta de cozinhar?
Gosto bastante.
Este é um podcast onde falamos de comida. Todos os meus convidados trazem sugestões para jantar. E era isso que eu lhe queria pedir agora, depois disto do que já ouvimos e do que é comer saudável, o que é um jantar saudável? Que sugestão nos traz?
Bom, quem me conhece, portanto, vai perceber que eu não vou dizer nenhuma mentira. O que eu gosto de ter no prato, em primeiro lugar, é a sopa, que é a minha entrada principal, e sabe que o meu prato tem que ter hortícolas e não é salada. A salada muitas vezes está lá, mas é um pequeno apontamento. O que significa isto? Significa os brócolos, os espinafres salteados, cogumelos. E depois tem a carne ou tem o peixe e em regra tem leguminosas. Toda a gente sabe que um dos meus pratos favoritos é feijoada. Obviamente, sendo eu do norte, as tripas é sempre um dos pratos favoritos, mas é feijoada, não como arroz. Uhum. E depois o meu doce favorito de sobremesa, que é a fruta.
Pois, ia-lhe perguntar uma sobremesa preferida, uma fruta.
Pode ser laranja fatiada com canela ou papaya com canela, que adoro.
E o que é que não pode faltar na sua cozinha?
São ingredientes frescos para eu cozinhar. O que é que isto significa? Abrir o meu frigorífico e ter os iogurtes. E os iogurtes é iogurte, tem Actimel, tem Activia, tem Kefir. Tem os hortícolas para cozinhar, tem queijos. Tenho que ter água, tenho que estar bem hidratada e depois tenho que ter também frescos ou congelados, que pode ser o peixe ou a carne. Portanto, isso não pode faltar na minha cozinha.
Uma música para ouvir enquanto cozinha? Gosta?
Por acaso gosto imenso de ouvir música e diria Sam Smith.
Boa. E lhe perguntar um restaurante preferido para quando não lhe apetece cozinhar?
No Porto, que é o Toupeirinho, que é o melhor restaurante que eu posso comer peixe, mas isso é mesmo porque eu sou de lá e portanto é um restaurante ótimo onde se come um belo peixe e sobretudo me servem arroz de grelos, que eu adoro.
Então, muito obrigada.
Só para terminar aqui uma questão, que é o convívio, e há bocadinho também estávamos a falar um pouco disso, o convívio, a convivialidade é importante, o que também significa tentarmos fazer refeições em paz, e em harmonia e em convívio, sobretudo também mastigar bem, que é um dos aspectos importantes não só para o processo digestivo, como também para a saciedade, e portanto acho que isso também é importante para que as pessoas tenham uma boa ligação com a comida.
Obrigada, e a todos que ficaram interessados com esta conversa, não se esqueçam de procurar o livro da Conceição Calhau, que está à venda em todas as livrarias, não é?
Muito bem.
Também sei que vai estar na Feira do Livro.
Exatamente, vou estar na Feira do Livro no dia 1 do 6, também para apresentar a obra.
Muito bem, obrigada pelo
obrigada.
Seu tempo.
Obrigada.
Boa sorte.
Obrigada.
Este é um podcast M80.